Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu vim aqui conversar com você sobre positividade tóxica.
Como assim, Fábio? Positividade tóxica? Se é positivo, como é que pode ser tóxico?
É isso mesmo, sabe? Positividade tóxica. O excesso de positividade e a falsa positividade, elas podem fazer muito mal a quem pratica esse pensamento e também a quem é influenciado por quem pratica. A primeira coisa que eu quero te lembrar é que a vida não é feita apenas de momentos felizes. Isso pode parecer até óbvio, mas para muita gente isso não está muito claro, não. Muita gente ainda é escrava da aparência da felicidade. Ouviu? Aparência da felicidade. Muita gente se sente na obrigação de provar ao mundo que está sendo feliz todo dia. Que acorda todo dia na disposição, que vive um relacionamento todo dia que é fogo e paixão. E que se não postar nada que prove ao mundo que está sendo feliz, essa pessoa estaria desconstruindo o personagem desse conto de fadas. Mas a vida, ela não é conto de fadas. Muitas vezes, a vida é um conto de fodas. Tem dia que é foda. E tudo bem. A vida não é um projeto linear para ninguém. O que a vida faz de melhor é surpreender a gente. Surpreender positivamente e também negativamente. Só que para quem vive na positividade tóxica, as surpresas negativas, elas precisam ser varridas para baixo do tapete persa. E de tanto varrer o que desagrada para baixo desse tapete persa, um dia você percebe que construiu uma montanha no meio da sua sala. Uma montanha de poeira. Poeira que poderia ter sido varrido para fora da sua casa. E agora? Como é que dorme com um barulho desse? Uma interessante advertência sobre esse perigo, ela é feita por Mark Manson, autor do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E ele diz o seguinte: qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Falha porque evitar o sofrimento também é uma forma de sofrimento. Repetindo para você, hein? Qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Porque evitar o sofrimento também é uma forma de sofrimento. E é justamente aí que mora a positividade tóxica. A atitude falsa de se impor um estado de felicidade forjado, forçado, insustentável, diante de toda e qualquer adversidade da vida. É uma atitude desesperada para silenciar e negar emoções que supostamente são negativas. E por que eu reforço que são emoções supostamente negativas? Porque as emoções, elas, antes de tudo, são mensageiras de informações. Elas buscam chamar a nossa atenção para algum risco que a gente está correndo ou vai correr. Por exemplo, a emoção do nojo. Ela quer chamar a nossa atenção para algum risco para a nossa vida. Se não fosse isso, se a gente não tivesse o nojo, a emoção do nojo, muito provavelmente a gente ia comer comida estragada e com larva. E isso ia fazer um mal enorme pra gente. É porque tem a emoção do nojo que a gente recebe aquele sinal e se afasta. Compreendeu? A tristeza, por exemplo. A tristeza é um convite pra gente cuidar da gente pelo lado de dentro. E assim vai. Toda emoção é válida e toda emoção é mensageira de uma informação. Pessoas que vivem nesse paradigma da positividade tóxica, elas tentam impor esse teatro emocional a quem está perto delas também. Por exemplo, se você vai desabafar sobre a morte do seu pai, essas pessoas elas têm a coragem de retrucar dizendo assim, mas ao menos você tem a sua mãe. E eu que não tenho mais os meus pais. Eu não tenho os meus pais, mas estou aí. Eu estou firme, estou forte. Você vai conseguir também. É só você não dar espaço para a tristeza. Cara, como assim? Não dá espaço para a tristeza? Por que esse medo? Ou, por exemplo, assim, você perde um emprego de uma maneira repentina num lugar que você trabalhou por muitos anos. Daí você procura uma pessoa dessa para desabafar e ela te diz o seguinte: levanta a cabeça, cara. Aproveita essa oportunidade para você empreender. Monta seu próprio negócio. Não se deixa abater, cara. Você é forte. Você é muito forte para ficar chorando aí por causa de uma empresinha dessa. Você não perdeu um emprego. Essa empresa é que perdeu você. E a pessoa vai nessa ladainha forte e não dá espaço para gente viver a emoção que visitou a gente naquele momento. O que essas pessoas não sabem ou fingem não saber é que tem momento em que a gente não quer ser forte. Tem momento em que a gente quer viver aquela emoção e destilar todo aquele sentimento. Existem momentos em que a gente quer chorar e quer chorar até desidratar toda aquela dor. Quem é emocionalmente saudável reconhece que todas as emoções são válidas e se permite viver cada uma delas sem culpa. Nessas horas, fica muito clara a diferença entre simpatia e empatia. Simpatia é você tentar ser agradável. E empatia é você dar espaço para a pessoa viver a emoção dela. A positividade tóxica, ela trabalha muito nesses caminhos da simpatia. Só que a simpatia, em algumas situações, ela rouba o espaço do outro. O espaço do outro para ele entrar em contato com as emoções menos confortáveis, mas que também são emoções e também são necessárias. Tem uma pesquisa bem curiosa da Universidade de Nova York que revelou que o pensamento positivo pode até atrapalhar na hora da busca de um emprego. Essa pesquisa, ela teve como foco os estudantes dos últimos anos da graduação, né? Eles entrevistaram os alunos sobre como eles viam o mercado de trabalho e o quanto eles pensavam positivamente sobre a possibilidade de conquistar um emprego. Daí passou 2 anos e eles retomaram contato com esses estudantes. Eles retomaram para saber como é que eles estavam e uma coisa muito curiosa, o resultado foi bem surpreendente. Por quê? Os que tinham mais pensamentos positivos estavam, de maneira geral, com os piores salários no mercado de trabalho ou então desempregados ainda. A galera que ficou pensando positivamente, na hora do vamos ver, conquistou menos resultado do que aqueles que não tinham tantos pensamentos positivos assim. Sabe por que isso aconteceu? Porque os que tinham mais pensamentos positivos, eles enviaram menos currículos. É como se eles tivessem acreditado tanto na força do pensamento que já tinham conquistado a vaga, que podiam se esforçar menos. É porque assim, pensar positivo é gostoso. É gostoso. Ativa os núcleos de prazer no nosso cérebro. Acaba dando uma sensação que o objetivo já foi atingido. E o que acontece de verdade é que a pressão sistólica do coração diminui, o que tem uma relação direta com a nossa força de motivação. Compreendeu? É biofísico, não é só pensamento. Eu moro no estado do Espírito Santo e aqui o lema da bandeira ajuda muito a gente a construir uma mentalidade mais assertiva em relação a essa coisa da construção do pensamento. Lembrando que, assim, atitude positiva é diferente de pensamento positivo. Olha só, no lema da bandeira aqui do Espírito Santo está escrito: trabalha e confia. Esse lema, ele foi inspirado na doutrina de Santo Inácio de Loyola. E A frase trabalha e confia remete à ideia de trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Repetindo, trabalha como se tudo dependesse de ti e confia como se tudo dependesse de Deus. Está aí um dos mais interessantes antídotos contra a positividade tóxica. A positividade tóxica, ela tenta fazer crer que tudo emana do universo, da força do seu pensamento positivo, de Deus. Só que ela não reforça a necessidade do trabalho, da força criadora do seu trabalho, da sua ação. A criação, ela não é uma força passiva. Você pode acreditar no poder de Deus. Pode acreditar no poder de Deus na sua vida. Pode acreditar nas forças do universo. Mas também seria muito bom você acreditar na força da sua busca. É o famoso orai e vigiai. Só que esse vigiai não é vigiar a vida dos outros. É vigiar a nossa própria vida, a nossa própria busca, o nosso próprio compromisso com a nossa evolução. Quem delega exclusivamente a sua busca ao poder dos pensamentos positivos se sente na obrigação de manter um personagem namastê mesmo diante da coleção de insucessos, justamente por acreditar que ainda não pediu o suficiente para o universo. Sabe, a pessoa, não pediu o suficiente para o universo e por isso que ainda não está acontecendo na minha vida. Quando muito provavelmente o universo já te ouviu. Ele só está esperando que você parta na direção do seu sonho. Pensamento positivo é como o farol do carro. Ele ilumina o caminho que a gente vai percorrer, mostra a melhor trajetória, a melhor maneira de ir, como evitar os percalços. Só que um carro só com farol não sai do lugar. É preciso um motor. E o motor é a nossa atitude, nossa disposição de ir em direção àquilo que o farol iluminou. Essa é a sacada. Será que você está tentando fazer o seu carro andar só ligando o farol? Pensa nisso. O mais triste nesse universo de positividade tóxica é que muita gente lucra com a divulgação dessa distorção de realidade. Especialmente nas redes sociais, a positividade tóxica, ela é muito mais evidente. Uma vez, eu vi um casal no restaurante parar uma briga deles para fazer uma foto com a comida que tinha acabado de chegar. Foi bizarro, sabe? Eles estavam no maior quebra-pau e do nada eles pararam, se abraçaram, pediram para o garçom fazer a foto, agradeceram o garçom, postaram a foto cada um na sua rede social e depois voltaram a bater boca. Nem tocaram na comida, sabe? Ficaram batendo boca lá um tempão. E quem acompanha eles nas redes sociais provavelmente deve ter lido alguma legenda sobre a beleza do amor, da parceria, da cumplicidade, ou quem sabe até uma oração sobre o poder da gratidão, ou de repente lá um sextou com S de sexo, ou de sorriso, sei lá o que, sabe? Mas para quem acompanha a narrativa só pelas postagens, imaginou que a noite daquele casal foi maravilhosa. Daí você tá em casa, de noite, assistindo um Big Brother ou Netflix e fica se diminuindo, achando que o mundo dos outros só tem felicidade. No seu que tem uns dias mais ou menos. Cara, no mundo de todo mundo tem alegria, tristeza, empolgação, medo, sorrisos, lágrimas, beijo na boca e quebra-pau. Viver tá mais para uma roda gigante do que para um carrossel. Você precisa ter muito cuidado com essa gente que tenta passar uma ideia de que a vida é só vitória, de que a vida é só café no Starbucks e happy hour no Outback. Quem se permite ter contato com a diversidade de emoções consegue fazer até do arroz com ovo uma moqueca de camarões. Bonita essa, hein? Essa é a minha. Pode anotar aí no seu Instagram também, ó. Quem se permite ter contato com a diversidade das emoções consegue fazer do arroz com ovo uma moqueca de camarões. Tão importante quanto ter o pensamento positivo é ter as atitudes positivas. É cuidar do seu corpo, é cuidar da sua alimentação, tanto da alimentação do que vai para o seu estômago, quanto a alimentação do que vai para a sua mente. Evite consumir conteúdos que te alimentem o ódio, que te alimentem a frustração. Consuma boas músicas, bons filmes, boas séries, bons livros, boas comédias e, principalmente, mantenha a distância de quem te faz sentir menor, de quem alimenta em você o sentimento de frustração. Acredite, tem muita gente lucrando com o seu sentimento de frustração. Você vai continuar fazendo da tua dor instrumento para essa gente ter o ganha-pão? Pensa nisso. Eu sou o professor Fábio Flores e te agradeço muito por você ter ouvido até aqui esse episódio. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo por você ter doado esse tempo ao meu conteúdo, ao nosso podcast. E se esse conteúdo fez diferença para a sua vida, eu peço que você compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Eu te convido a vacinar o mundo contra o vírus da positividade tóxica. Aceita esse desafio? Sabia que eu podia contar com você. Muito obrigado, um forte abraço e até a nossa vitória.